Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro. E esse nosso encontro aqui é para discutir os caminhos que o governo eleito, o governo do presidente Lula, está tomando na definição dos gastos para o ano que vem. Vamos falar de PEC de transição, estabilidade fiscal, instabilidade, nervosismo no mercado. Vamos falar um pouquinho de cada coisa dessa que está deixando o mercado um pouquinho mais ansioso. E para isso tudo, a gente tem aqui três convidados muito especiais que eu vou apresentar agora aqui no meu telão. Primeiro, começando com o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe aqui da Genial. Tudo bem, Zé?
Tudo bem, Denise. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Vamos conversar um pouquinho sobre a transição. Acho que é importante.
Bastante importante. A gente que acompanha o mercado no dia a dia sabe o nervosismo que o pessoal está passando. Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Denise. Boa noite a todos. Zé, governador, um prazer estar conversando com vocês.
E ali, Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, muito conhecido e respeitado por sua dedicação a estudar e aplicar também, quando era governador, a responsabilidade fiscal. Tudo bem, governador?
Tudo bem, Denise, Zé Márcio, Rafael e todos que estão nos acompanhando.
Então, vamos lá. A ideia aqui é fazer um bate-papo entre vocês para a gente poder discutir esses temas. Então, um pode complementar o outro, fazer pergunta um para o outro, a gente vai levando aqui o assunto. O que eu queria começar é o seguinte, estava previsto para hoje, expectativa para hoje de que fosse já protocolada a emenda, a PEC, né, da transição. Segundo a reportagem do jornal Valor Econômico, isso não aconteceu hoje, porque não estão conseguindo, o PT não estaria conseguindo colocar os 4 anos. Então, só dando um resuminho aqui para quem não está acompanhando tão de perto, eu acho que todo mundo está, mas dando um resuminho aqui, a proposta, a minuta entregue pelo PT, pede que 198 bilhões de dólares do Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos por prazo indeterminado. Então, isso entra na negociação, depois vai cair para 4 anos apenas, para um mandato, para menos do que isso, só para o primeiro ano, vai ser estudo de valor, vai ser menos. Isso tudo, então, vai entrar na discussão. E pela reportagem do Valor, o PT queria estar mais seguro de que conseguiria os 4 anos. Governador, vou começar com o senhor. Depois o Zé já faz uma pergunta e a gente segue aqui o baile. O que o senhor acha que vai conseguir ficar de pé dessa proposta inicial do Partido dos Trabalhadores? Esse indeterminado, o senador Rodrigo Pacheco já falou que não consegue, que o Congresso não quer. O que o senhor acha que dá para ficar de pé?
Denise, eu acho que a obra ela teve início de uma maneira equivocada, né? Se vale um pouco da minha experiência pessoal, eu fui prefeito da capital, eu fui governador do Espírito Santo 3 vezes. Né? Esse período, que o doutor Tancredo chamava de o período mágico da vida dos eleitos, né? O período que vai do dia da eleição até o dia da posse. Né? Depois vem a dor de cabeça, né? Se a minha avaliação está certa, assim, esse período que é mágico, ele tem uma função nobre, que é organizar uma base de apoio no parlamento. Né? Então, assim, por isso é que mexeu-se no telhado antes de construir a base da casa. Né? Assim, por isso é que eu acho que os primeiros movimentos estão dando errado. Né? Se eu tenho uma opinião a dar, é que precisa corrigir essa rota. Né? Eu queria fazer uma frase aqui que eu repito muitas vezes. Quem ganha uma eleição não ganha o poder. Quem ganha a eleição ganha um pedaço do poder. E aí precisa compor. Porque governar é um exercício de aliança ampla, né? Com as instituições e com a sociedade. Né? Você precisa de apoio institucional e apoio social. Né? Então, assim, minha torcida de brasileiro é que essa rota que foi tomada, uma rota errada, ela seja corrigida agora, porque já deu errado eu acho que está numa hora boa de corrigir, tem tempo, e é importante que o futuro governo comece a sua jornada com uma base sólida no parlamento e com a base de apoio na sociedade. Só um lembrete, Denise, o atual governo que está chegando ao final perdeu essa oportunidade lá atrás e pagou um preço por isso, né? Isso não é de graça, não. Ele só foi compor base parlamentar no meio da jornada, né? E isso teve um custo na condução do governo. Então, diz que conselho, se fosse bom, não era dado, né? Mas se eu puder dar uma dica aí para os futuros governantes brasileiros, eu acho que está na hora de ver que o caminho não é esse. Eu acho que tem que compor uma base ampla. A última vez que se fez isso com muita competência, na minha visão, no nosso país, foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Também no governo Temer foi feito, mas eu acho que no governo Fernando Henrique foi feito em condições muito melhores, legítimas e assim por diante. Dividiu o poder e criou estabilidade para a implantação de um programa de desenvolvimento econômico, de melhorias sociais e assim por diante.
Rafael, como é que você está vendo esse processo?
Bom, Zé, acho que tem dois, o governador tocou bem, né? Acho que o diagnóstico está um pouco claro, né? Assim, no sentido de que tem erro, né? Tá um pouco fora do lugar a maneira como esse processo foi encaminhado. Eu acho que vale reconhecer a conjuntura muito particular que a gente também está vivendo, né? É um governo eleito que precisa tomar uma medida drástica, vou usar até quase como eufemismo, né? O Zé depois pode explorar melhor aí as implicações do ponto de vista econômico, de percepção de risco, mas, enfim, né, no mínimo drástico, tem que tomar uma decisão que é uma emenda constitucional e não tem o poder efetivo, de fato, né? Ainda quem tem o poder da caneta é o atual presidente, que, por sua vez, não está participando do debate. Então, a gente tem uma espécie de um vácuo. Como vácuo política nunca tem vácuo por muito tempo, né, os atores estão aí se movimentando. E qual movimentação é essa importante? Eu acho que isso que está condicionando esse jogo político por trás, e governador. É a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, né, e em paralelo à formação de governo. Eu vou aqui dar uma boa simplificada, só para a gente poder ter aí uma hipótese para a gente discutir, né? Acho que as chances da PEC, elas são proporcionais à segurança que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco encontram nas suas respectivas recondução aos cargos de presidente da Câmara e do Senado. O Senado nos parece um pouco mais tranquilo, entre aspas, essa engenharia política por trás, aí acho que é só uma questão de amarrar texto. No caso da Câmara, esse processo é um pouco mais complicado, né? Ninguém sabe muito se o governo, eventualmente, depois de formar essa base ampla que o governador mencionou, vai, eventualmente, competir lá na frente com Arthur Lira pela presidência da Câmara. Então, acho que se o debate já era, nesse sentido, ruim por conta de erros da maneira como ele foi conduzido, né, de uma forma que deu a entender que não tem preocupação fiscal no horizonte da equipe que está chegando, né, muito embora ninguém saiba bem quem é a equipe, mas adicionado a esse elemento, essa conjuntura de eleição para as duas casas. Ao final de contas, eu acho que o que vai acabar saindo é algo que, do ponto de vista da gestão econômica, eu acho que provavelmente vai estar longe do ideal. Acho que a gente não tem um equilíbrio político para manter uma redução, uma trajetória de dívida caindo. Acho que, na verdade, é o quanto ela vai subir, pelo menos pensando nos próximos anos, mas todo esse jogo deve dar um pouco uma segurada no apetite inicial desse governo eleito.
Quer dizer, na verdade, tem dois erros, né? Quer dizer, tem um erro político e um erro econômico. A primeira coisa importante é o seguinte, quer dizer, o governo, quer dizer, a equipe de transição desenhou um projeto de um projeto econômico para os próximos 4 anos sozinha, né? Quer dizer, sem consultar ninguém de fora. Isso é típico do PT, né? Quer dizer, a gente sabe, a história, quer dizer, tem mostrado isso sistematicamente, o PT é hegemônico, né? Quer dizer, ele, quando toma o poder, ele toma o poder. Não tem, não sobra para mais ninguém. Por todos os outros mandatos aí do Partido dos Trabalhadores apontaram exatamente nessa direção. Por outro lado, exatamente pela mesma razão, quer dizer, a apresentação desse programa econômico foi uma apresentação baseada única e exclusivamente no PT novamente. Né? Quer dizer, você não fez nenhuma negociação para fazer, pô, vamos fazer, vamos acontecer, eu quero aumentar o teto do gasto, eu quero aumentar o gasto em 198 bilhões de reais, vocês concordam? Por que não? Como sim e tal, não sei o quê. Então, tem aí dois erros. E o ponto importante aqui, eu acho que novamente, quer dizer, é o mesmo tipo de erro, é o PT, né? Quer dizer, hegemonia, né? Quer dizer, sempre buscando hegemonia. Esse é um ponto importante e é parte da história deste partido independente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu estou só, quer dizer, acho que é o ponto que nesse momento está se mostrando um erro complicado. E o ponto importante que eu acho aqui, do ponto de vista puramente econômico, é o seguinte, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, este governo, se colocou na mão do que a gente chamou de centrão. Tá certo? Eu acho que esses partidos do centro político, né, que pejorativamente tem sido chamado aqui no Brasil de centrão, né, quer dizer, eu acho que esses partidos vão muito provavelmente controlar uma boa parte tanto da política econômica quanto do cenário político. Acabou de sair uma notícia agora, exatamente um minuto antes de eu entrar nessa conversa nossa aqui, em que o Arthur Lira teria garantido a presidência da Câmara, já tinha distribuído os cargos para os diferentes partidos, para o PL, para a União Brasil, não sobrou nada para o PT, tá certo? E que o PT vai ter que segurar essa onda aí, pelo menos nos primeiros dois anos, porque a ideia toda fazer uma reversão no segundo ano dos diferentes cargos. Então, quer dizer, eu acho que isso significa o seguinte, quer dizer, aliás, tem que deixar bem claro o seguinte, quer dizer, eu acho que dado o teor da proposta de transição aí, da PEC de transição, a PEC de transição do ponto de vista econômico, ela é péssima, né? Quer dizer, ela vai gerar uma total insustentabilidade da dívida no médio prazo. Então, quer dizer, em 3-4 anos a gente não vai conseguir pagar a dívida e desse ponto de vista vai ficar mais ainda na mão desses partidos do Centrão, porque eles vão ser os partidos que vão estar dando o limite e tentando manter a sustentabilidade do processo, dado a proposta que realmente bastante ruim que foi apresentada aí pelo PT. Agora, o governador, como é que você acha que vai resolver esse processo? Você concorda com a minha avaliação de que a situação pode caminhar para uma situação em que o partido, o governo Lula, acabe nas mãos aí do Centrão? Ou você acha que eu estou sendo pessimista em excesso?
Não, acho que a sua avaliação é um pouco precipitada, né? Na política, tendência nem sempre é destino, né? Sim, você tá partindo de uma tendência que está construindo um destino, né? E aí isso às vezes não acontece. E quem ganha uma eleição, professor, tem capital para montar uma base sólida para governar. Sim. É só notar que o atual governo perdeu o momento mais fácil de montar uma base e conseguiu, lá na frente, estruturar uma base de apoio no parlamento, né? Lá na metade do mandato. Então, assim, é totalmente possível isso não está dado que vai fracassar, né? Você trabalha aí uma tendência a um certo hegemonismo do PT. É verdadeiro, isso atrapalha. Eu acho que assim, a maioria dos líderes políticos no Brasil tem que administrar para fora. O que eu chamo para fora? Conversar com as instituições, conversar com a sociedade. No PT tem que conversar para fora e para dentro. E eu não sei nem qual administração gasta mais energia, né? Porque é um partido que sabe, dá muito trabalho ao líder, né? Assim, então, assim, mas vou voltar a dizer, é possível construir uma base. O Rafael coloca que tem três coisas simultâneas, precisa ter atenção para isso. O governo futuro tem as suas necessidades em cima da mesa. Os atuais presidentes das duas casas têm as suas prioridades em cima da mesa, e as prioridades, nós sabemos quais são, as suas respectivas reeleições, né? Isso aí é um outro campo de demanda, e ainda tem uma execução orçamentária que mudou a sua característica nesses últimos anos, voltando essa ideia de emenda de relator, uma coisa que a gente tinha acabado com isso lá no escândalo dos anões, e tornando emendas impositivas, tanto as individuais quanto as de bancadas. Então, tem muita coisa em cima da mesa, né? Por isso, uma articulação política precisa ser uma articulação política robusta, compatível com esses desafios. Se eu tiver que elencar quatro prioridades para o futuro governo, só assim, rapidamente. Primeiro, montar uma base sólida no parlamento brasileiro. Segunda prioridade básica para o futuro governo, fazer a pacificação política do país naquilo que for possível. O país está muito dividido, né? A eleição não resolveu esse problema. A gente precisa ter clareza disso. O país está muito dividido. Nós precisamos compreender, inclusive, a natureza dessa divisão. Terceira questão que eu considero estratégica. Precisa reancorar as expectativas políticas que estão desancoradas nos últimos meses. E precisa, sabe, resolver o problema que se agravou na pandemia, que é o problema da fome e da miséria no nosso país. Quer dizer, se eu tivesse que colocar quatro prioridades, é essa. Por onde começa? Né? Começa montando uma base de apoio. Porque se for tentar isso daqui a um ano, vai sair mais caro e o resultado vai ser menor. Se tentar daqui a dois anos, vai ser pior. Então, assim, se eu puder colocar minha experiência, meu treinamento de vida a serviço de um debate como esse, eu colocaria essas prioridades e com essa ordem de ação.
Rafael, você queria falar?
Acho que é só pegar um gancho, né? Pegando a ponte do governador, com o seu comentário anterior, né? Dessa questão da dependência do Centrão, né? Eu acho que o que está na cabeça agora do PT, e naturalmente isso tem implicação do ponto de vista da credibilidade desse novo governo, do ponto de vista da gestão econômica, acho que não tem dúvida disso, acho que já tinha algum arranhão, e essa necessidade deixou ainda maior esse desafio. E essa necessidade que eu vejo, assim, que acho que eles estão com muito medo, é de virar, de derreter essa popularidade. Eu acho que mal começar o governo e diante desse cenário político que a gente está descrevendo, de um ano que, em tese, do ponto de vista econômico, é um ano desafiador, mesmo se a questão fiscal tivesse arrumada, a gente pega as projeções, não são nenhuma coisa, nada muito forte para 23. E acho que o que está um pouco em jogo é essa luta para evitar um derretimento de capital político. É claro que aí vem um pouco, e acho que aí está um pouco o erro, né, do PT em particular, imaginar que quem saiu vitorioso dessa eleição de 22 são teses e agendas ligadas ao PT. Quem sai vitorioso é alguma coisa que, na falta de melhor nome, eu vou chamar de antibolsonarismo, alguma coisa que o valha, né? Acho que quem ganhou a eleição foi esse grupo muito plural, que é liderado, né, na figura do presidente Lula. Então, acho que é aqui que está o erro do PT, né? Imaginar que tá todo mundo vai no barco e vai dar uma espécie de um cheque em branco para quatro anos de um cenário mais tranquilo do ponto de vista de fazer reforma e segurar gasto, num cenário em que está todo mundo se movimentando, né? Um tabuleiro muito instável ainda, com um passado, entre aspas, muito carregado. E aí, Zé, eu tenho uma pergunta para você, para o governador também, que já tomou decisão, olhando o que o mercado vai imaginar, né? Vocês acham que nós passamos de uma fase, Zé? Estou pensando aqui, vamos imaginar que tem um freio, que o governo seja controlado, que o Congresso consiga amarrar a mão do governo eleito. Você acha que nós estamos num mundo que algum tipo de regra para dívida e não mais regra para gasto, né, que me parece, pelo menos, é o espírito do que está saindo, acalma o mercado ou a gente, digamos assim, está um pouco viciado em querer uma regra especificamente para gasto? Como é que você está vendo esse processo? Imaginando que a gente vai criar um novo regime.
Não, eu acho que, quer dizer, na minha avaliação, pelo menos, o que você precisa é de uma regra crível. Não é? Quer dizer, pode ser incluir gasto, dívida. Qual é o problema da dívida? O problema da dívida é que o governo não controla a dívida. Gasto, o governo controla. Esse é o grande problema. A dívida depende de muitos fatores, depende da taxa de juros, depende do crescimento da economia, depende de quanto gastar, quanto vai gastar, quanto vai arrecadar. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Não adianta ter uma regra para a dívida, porque essa regra o governo não tem controle, acontece um desastre ou uma mudança qualquer nas projeções e aquela regra não é cumprida. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos têm uma regra para a dívida e tem esse problema. Gasto não. Gasto está lá, tá certo? O governo está lá, gasta, não gasta e acabou. Você pode criar saídas para não gastar, mas são saídas importantes. Por exemplo, no caso do Brasil, você tem lá uma regra de gasto. E aí você fala, mas essa regra, o governo Bolsonaro furou a regra, sei lá, duas, três vezes, não importa, tá certo? Mas tem lá está lá dito na regra em que condições que você pode furar a regra. Tá? E o governo Bolsonaro cumpriu essas condições para furar a regra. Segundo ponto importante, está lá dito o seguinte: para furar a regra, você precisa de uma reforma constitucional. Você tem que fazer uma reforma constitucional. Pode ser fácil, difícil, não importa, tem um custo para furar a regra. Enquanto que a regra de dívida não tem custo porque você não controla a dívida. Então, esse é o problema. Agora, o governo, quer dizer, o Ministério da Economia agora fez um balão de ensaio de uma proposta, tá certo? Que combina gasto com dívida. Tem que pensar um pouco mais no processo. Quer dizer, a dívida dá o parâmetro e o gasto é que é controlado. Tem que pensar um pouco mais para ver se funciona, se não funciona, tá certo? Mas pode ser uma saída interessante. Então, eu não acho, quer dizer, eu acho que o problema não é exatamente, se mudar para uma regra de dívida. Eu acho que uma regra de dívida puramente é muito ruim. Agora, eu acho que o grande problema, quer dizer, voltando à questão do começo do governo aí, do futuro governo do ex-presidente Lula, o grande problema é que eu acho que eles podem estar queimando a largada. Né? Quer dizer, com essa coisa desse programa aí de 198 bilhões fora do teto, você tem um aumento do déficit público de 2% do PIB. Com esse aumento de déficit de 2% do PIB, a trajetória da relação dívida PIB vai bater em 100% em 2027, no final do governo Lula. Isso é insustentável para um país emergente, tá certo? Então, muito antes que isso aconteça, o problema não é que o mercado vai reagir. O problema não é o mercado, o problema são os investidores. Os investidores vão fazer a conta. Uma coisa que investidor sabe fazer é conta, tá certo? Isso significa o seguinte: eles vão fazer a conta. Olha aqui, vai dar 100% do PIB. 100% do PIB não é financiável. Então, não dá para comprar título desse país. Então, esse é o processo. E aí começa o problema desse tipo de processo, é que se você começa a ter dificuldade de gerenciar a sua dívida, e isso vai gerando uma insatisfação permanente, porque o resultado disso é menos crescimento, mais inflação, mais desvalorização cambial, e é difícil de interromper quando o processo começa. Nós já vivemos isso. No governo Sarney, vivemos isso duas ou três vezes, né? Quer dizer, então, e é muito difícil, você não consegue segurar, porque a insatisfação vai aumentando, né? Quer dizer, e você não consegue controlar. Então, isso, acho que esse aqui é o, na minha avaliação, eu acho que a gente pode estar numa situação extremamente delicada, iniciando um processo extremamente delicado nesse momento. Governador, você quer falar?
Eu queria fazer, em cima da colocação do Rafael, dois rápidos comentários e responder a pergunta do Rafael. Primeiro comentário, Rafael, é sobre o tempo de manutenção de popularidade dos governos, independente do governo, né? Vou olhar aí os casos próximos a gente: Peru, Chile e Colômbia. Agora, a Colômbia. O que que a gente está vendo? Está estreitando o prazo de tolerância da população. Se vale para o entorno, vale para o Brasil. independente de quem vai assumir o poder dia 1º de janeiro. E aí eu estou falando isso porque eu acho que é um sinal de atenção que o governante precisa ter, né? Então, assim, precisa montar uma base sólida, precisa ter um rumo certo. Se errar o rumo, acelera esse processo de queda de popularidade. Primeiro comentário esse. Segundo comentário rápido. O teto dos gastos cumpriu a sua missão? Ele não é perfeito, nada é perfeito, é uma regra humana. Cumpriu a sua missão? Na minha visão, cumpriu a sua missão. Esse é meu ponto de vista, né? E nós convivemos com taxas de juros que nós nunca tínhamos convivido. E isso impulsionou a economia. É olhar, por exemplo, o fenômeno que aconteceu na construção civil no país, né? Então, a gente precisa dizer, olha, foi feita uma regra e essa regra entregou, né? Inflação baixa, sabe? Isso é importante.
Juros baixos.
Dinheiro barato, né? Isso. Coisa rara na história econômica do nosso país. Feito esses dois comentários, o que eu acho da sua pergunta objetiva, Rafael? Primeiro, eu acho que dá para fazer uma regra nova melhor do que essa, né? Nós temos hoje gente técnica, qualificada, para desenhar isso, né? Precisa olhar gasto, não pode deixar de olhar gasto, na minha visão, e pode olhar dívida, pode ter uma combinação. Sabe, a arquitetura disso, nós temos gente muito qualificada para desenhar. Eu queria colocar um outro elemento. Além de uma boa regra, nós precisamos de bons gestores, porque isso faz uma diferença danada, né? Quem vai assumir o Ministério da Fazenda não é uma coisa indiferente, né? É relevante quem vai assumir, porque a credibilidade que leva com a ocupação do cargo para um país como o nosso, um país que tem um endividamento muito alto como proporção daquilo que produz num país em desenvolvimento, isso é uma coisa, na minha visão, Rafael, muito relevante. Então, eu acho que a regra que foi implantada entregou, dá para fazer uma nova regra melhor do que essa, é fácil desenhar isso pela qualidade dos profissionais que nós temos hoje no Brasil, né? Mas eu acho que também quem vai gerir a economia, quem vai falar, conversar com diversos agentes econômicos, com a sociedade como um todo, faz uma diferença danada. E eu queria dizer uma coisa aqui que é uma provocação. Se alguém está pensando que o futuro ministro da Fazenda vai virar presidente da República, está com a conta errada. Eu estou fazendo uma aposta aqui agora. É igual apostar no resultado do Jogo do Brasil amanhã. Eu estou fazendo uma aposta. Quem está apostando nisso está dando um tiro no próprio pé, né? Porque se tem alguém que não vai se eleger presidente em 2026, é o futuro ministro da Fazenda.
Concordo, porque o pepino vai ser grande, governador. O pepino vai ser muito grande. Agora, o governador, queria então te aproveitar e te perguntar o seguinte, essa nova regra que o senhor falou, que pode ser feita com até alguma facilidade por causa dos técnicos que nós temos no Brasil, o senhor acha que ela tem que ser fora da Constituição? Porque essa é uma das discussões que estão sendo feitas agora. Seria tirar da Constituição e fazer por lei ordinária. Não. O que o senhor acha?
Não. Nós colocamos na Constituição, isso tem um preço que tem que pagar para fazer bobagem, sabe?
É claro.
Esse país nosso, Denise, ele adora o caminho fácil da demagogia, da visão de curto prazo, do populismo. Nós temos que abandonar isso e ir para o caminho certo. Para ter um caminho certo, nós vamos criar cultura. Para criar cultura, você tem incentivos adequados. E está na Constituição uma determinação, um comando como esse, só está na Constituição porque é necessário para o país ajustar a sua caminhada. Então, assim, eu manteria na Constituição, porque, assim, se não bastasse a nossa tradição populista, quer dizer, o mundo flertou com certo populismo também nesse período de pandemia. Então, assim, o ambiente não está bom, né? O ambiente está muito propício para fazer maluquices e depois o presente, principalmente o futuro, paga caro por ele. Então, assim, eu manteria na Constituição. Peço só desculpa ao Rafael e ao professor e a você, Denise, que agora eu volto para uma reunião aqui que eu estou aqui na IBA trabalhando hoje. Mas eu estou muito feliz de ter participado nessa conversa, mais essa conversa com vocês, liderada aí por uma figura que eu admiro muito, que é o professor José Mar.
Então, governador, muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia te fazer uma pergunta, mas já não vou fazer, porque não vai dar tempo. Eu ia comentar com você, que é o seguinte, eu li uma entrevista sua há pouco tempo atrás, que eu achei muito boa, e que uma das coisas que você fala na entrevista é que o Brasil está passando por uma revolução capitalista, não só de realidade, mas também de valores. Eu queria um comentário sobre o seu nessa direção, mas eu vou te convidar para voltar aqui um dia para a gente conversar.
Seria minha contraproposta a você, eu volto. Né? Mas olha, Rafael, prazer grande participar com você, com a Denise e com o professor José Márcio.
Um abraço, muito obrigado.
E um abraço aos que estão nos acompanhando.
Obrigado.
Vou ficar aqui com o Rafael, vou continuar aqui com o Rafael.
Maravilha, Zé. Já tem alguma pergunta para engatilhar aí ou posso fazer daqui?
Pode fazer.
Então vamos lá. O Rafael, como é que você está vendo agora o... O governador falou aí da importância, vocês falaram, né, da importância de fazer uma base de apoio agora e tal. E o Centrão, ele sempre historicamente teve unido ao governo de plantão, né? Ele, se há governo, sou a favor. Sempre foi assim. Mas Ciro Nogueira, que é um dos expoentes do Centrão, já disse que vai ser oposição. E agora os deputados, os senadores, os congressistas têm um pouquinho mais de poder de fogo e não tem tanta necessidade de estar colado no governo porque eles têm mais dinheiro. Através do orçamento secreto, dessas emendas, eles estão mais empoderados, digamos, para usar uma palavra agora já até batida. O que, que você acha que vai ser o Centrão no governo Lula? Vai estar cooptado ali, como o que o Zé falou? Você acha que vai estar rachado?
Olha, Denise, Zé, todo mundo que está ouvindo, eu acho que essa ideia de que o Centrão embarca em qualquer governo é um pouco meio estilizada, né? Assim, porque tem um termo pejorativo, o Zé até comentou isso, perdão, na sua primeira passagem, né? Então, tem um pouco em termos pejorativos. Eu acho que, nesse caso, é uma versão meio estilizada que superestima o poder do presidente da República, né? E fazia ir lá atrás, ainda mais agora, nesse atual contexto, né? A gente está conversando aqui sobre popularidade presidencial, né? Tem tantos constrangimentos políticos muito fortes. O Zé comentou o efeito, eventualmente, para o quadro econômico, que já vai ser sentido muito no curto prazo. Então, não tem muita saída fácil nesse momento, né? Então, eu acho que vai demorar um tempo ainda, se é que vai acontecer, para o Poder Executivo recuperar um papel de efetivo coordenador da agenda, assim, quem determina a agenda. Claro, não determina o resultado final, mas condiciona o que vai ser tratado, né? Ficou muito descentralizado nesses últimos anos e, pelo menos na minha leitura, isso dificultou muito a vida do governo de evitar aí uma perda de expectativa, sobretudo nessa parte final do mandato. Agora, Zé, eu estava pensando aqui, né, nessa escolha do nome, né? Tem uma tese rodando na praça que um dos erros dessa transição foi a ausência de um nome que vai, de fato, representar o governo, né? Que vai ser o ministro da Fazenda, ou sei lá como é que vai chamar o novo ministério. Eu tenho uma leitura que acho que, evidentemente, seria positivo, não estou querendo menosprezar, não, mas eu acho que não resolveria o problema de fundo, sabe, assim, que é esse dilema político do governo Lula, com um partido que quer crescer, um partido que tem muito estruturado e, portanto, busca muito espaço, mas numa necessidade, num governo que vai ter que ser de frente ampla, né? Até do ponto de vista numérico, se não sentar a gente, não entrar, a gente não vai governar. Como é que você está enxergando um pouco, Zé, esse efeito nome que vai sentar na cadeira? Você acha que dá uma anestesiada ou, diante dos problemas mais estruturais, é um efeito curto, mas depois volta tudo de novo, algum grau de incerteza mais alto, hein?
Não, eu acho que o efeito, quer dizer, o nome pode ser importante, né? Dependendo de qual o nome. Né? Quer dizer, se você vem com um nome que supostamente tem uma cabeça mais ortodoxa, um Henrique Meirelles da vida, certo? Eu acho que isso influencia positivamente o comportamento dos mercados. Mas por quê? Porque isso é um sinal para os investidores de que essa PEC da transição aí não vai ser executada como ela está sendo, como ela foi anunciada nesse momento. Por isso, eu acho que os investidores vão olhar e vão dizer, opa, vamos esperar um pouco mais para ver exatamente para onde é que vai essa a política econômica desse governo. Por outro lado, se for um nome que não tem nenhuma tradição de responsabilidade fiscal, que conhece pouca economia, que é do mainstream do PT, que não tem experiência administrativa, eu acho que é o contrário. Não é? Quer dizer, entre esses dois extremos, quer dizer, você tem aí um grupo intermediário que são executivos de alguns estados que você conhece a história, que tem um comportamento fiscal razoável. Agora, então, isso, quer dizer, se você nomeia, por exemplo, um ex-governador do Nordeste, eu acho que pô, o mercado, quer dizer, os investidores vão ficar em cima do muro para ver o que vai acontecer. Certo? Se for um cara do primeiro tipo, os investidores vão descer do muro rapidamente. Se for um cara do segundo tipo, eles vão aumentar o tamanho do muro. Então, quer dizer, eu acho que tem aí três opções importantes. E o fato de não ter um nome, né, já ainda nessa altura do campeonato é muito estranho. Se você pensar bem, lá em 2002, o ex-presidente Lula escolheu o ministro da Fazenda em janeiro de 2002, um ano antes da eleição, que era o Palocci, que foi o coordenador do programa dele, tá certo? E se manteve até a eleição, foi escolhido o ministro da Fazenda e se manteve durante 4 anos no Ministério da Fazenda. Então, acho que esse é um ponto que é muito estranho, muito importante. Agora, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que hoje o Partido dos Trabalhadores é muito mais importante para a governabilidade do presidente Lula do que em 2003, tá certo? E o presidente Lula tá, eu não digo refém, mas o ex-presidente Lula está seguindo o comportamento, quer dizer, o comportamento hegemônico do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que isso é o que está acontecendo. Então, quando começou lá, logo depois da eleição, o nome do ministro Henrique Meirelles apareceu como uma possibilidade, eu escrevi um artigo na minha coluna do Estadão dizendo que eu achava quase impossível. Por quê? Exatamente porque eu acho que o PT não vai abrir mão desse cargo, que é o cargo mais importante na esplanada dos ministérios. Mas isso significa, eu acho que é importante chamar a atenção, que essa proposta de emenda constitucional da transição, o PT vai fazer todo o possível de manter quase tudo que está lá. Se vai conseguir ou não vai conseguir é outro problema, mas a luta vai ser por isso, para manter a emenda constitucional basicamente como ela foi enviada, porque é nisto que o PT acredita. Esse é o ponto importante. E o PT não vai negociar aquilo que ele acredita, pelo menos não neste momento. Então, esse é o risco e esse é o problema. Eu acho que é por isso que não temo a negociação. É porque, na verdade, o PT não quer negociar. Não é. Na verdade, na minha avaliação, o sintoma que eu vejo é que não é um governo de... Como é que você falou aí? Quer dizer, de negociação.
Frente não,
de frente então, ampla. Não é um governo de frente ampla. Isso foi na eleição. Agora, depois da vitória, não é mais.
Ô Zé, eu acho que, assim, primeiro, você tem um acerto na sua análise, que é olhar para o lugar que tem que ser olhado, que é isso do ponto de vista político, né, naturalmente, que é a relação entre o PT, né, e as demais forças políticas e como é que o Lula está enxergando o seu novo mandato, né, esse terceiro mandato. Né. Quando ele diz, olha, eu não vou ser candidato à reeleição lá em 2026, na minha leitura, ele está dando um sinal para forças não petistas, né, de que, eventualmente, o seu governo vai ter um espaço para que algum nome desse campo, né, cresça e tenha condições de lançar uma candidatura minimamente competitiva olhando lá para 2026. Eu acho que foi a maneira que ele encontrou de deixar uma porta aberta para essas forças políticas não petistas, né? E aí, naturalmente, do ponto de vista do PT, com toda a implicação, porque esses caras são espertos, então eles sabem que, no limite, né, o que está sendo gestado aqui, todo esse conflito, é olhando lá para 2026. Mas, embora, então, acho que está olhando para o lugar correto, eu não sei, eu tenho alguma dúvida nessa interpretação de que o PT é mais hegemônico agora do que foi lá atrás, né? Porque eu tendo a achar o contrário, Zé, assim, do ponto de vista quantitativo, né? A gente não tem grandes alterações, a esquerda ainda é muito pequena, o PT teve um bom desempenho na eleição, mas PL foi muito bem, União Brasil foi muito bem, o próprio PP, né? Então, não é assim que ele está com essa bola toda, não, do ponto de vista de influência, tanto é que você mesmo citou supostamente o acordo que o Arthur Lira já teria desenhado, aparentemente não é muito generoso para colocar o PT em postos-chave dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu tendo a achar que o risco do Lula vai ser um risco, na verdade, dele não de um, diga assim, de um petismo exacerbado, mas mais de não constrói uma identidade nenhuma, né? Não sabe para onde vai, porque tem muita agenda, tem muita gente dentro do governo num cenário muito, muito instável. E aí, pensando, casando essa discussão mais ampla, né, com a escolha do Ministério da Fazenda, ou o que for chamar, eu acho que é uma visão muito inocente imaginar que o PT vai gestar uma candidatura 26 forte no Ministério da Fazenda. Né? Acho pouco provável. E aí eu acho que uma pista que a gente vai ter para ver como é que o Lula vai pensar nesse nome é onde ele vai colocar a Simone Tebet. Porque a Simone, né, a senadora, é uma candidatíssima a fazer esse papel de ser a representante da centro-direita lá. Se o Lula colocar a Simone Tebet no Ministério do tipo Ciência e Tecnologia, na minha leitura, posso estar simplificando um pouco, mas não vai dar espaço muito relevante para construir candidatura nenhuma, certo? Acho que tem outras pastas ali que têm uma pegada mais forte. Eu acho que o destino da Simone Tebet é, de alguma maneira, um dos termômetros para essa nossa discussão aqui, né? O tamanho da influência do PT e como é que o Lula vai lidar com essa frente, ou frente ampla, mas uma coalizão multipartidária certamente vai ser. Eu acho que aqui está um indicador importante para a gente pensar como é que é a cara política desse governo.
Quer dizer, essa questão da importância do PT e do Lula aí, que é importância relativa, quer dizer, o meu ponto é simples. É verdade, quer dizer, o PT, parece que hoje, quer dizer, nessa eleição, o PT tem basicamente o mesmo tamanho que tinha lá em 2002, né? Quer dizer, não cresceu muito, cresceu muito ao longo do caminho e perdeu depois, né? Então, no final das contas, no frigir dos ovos, do ponto de vista eleitoral, não tem grande diferença, não. Agora, tem uma diferença que é muito importante. Ao longo dos 13 anos de governo do PT, o PT aparelhou muito o Estado, colocou suas pessoas dentro do Estado. Esse é um ponto importante. E nos últimos 6 anos, é muito pouco tempo para você desaparelhar o Estado, tá certo? E isso vai ser utilizado, não tem a menor dúvida. Como foi utilizado antes? Como é praxe nesse tipo de partido hegemônico fazer? Não é uma novidade, tá certo? Então, se você... Quer dizer, o problema é o seguinte, olha a equipe de transição. A equipe de transição é uma volta às mesmas pessoas que estavam no governo dos 13 anos do governo do PT. Está lá, repetindo. Quase todos são pessoas que já estavam.
Mas tem uma figura diferente, né? Tem um Carfarida lá dentro, tem um André.
Não, escuta.
Olhando na economia, não está de bom tamanho.
Escuta, Não, escuta, olha aqui, eu acho que não, eu acho que não está de bom tamanho, não. É claro que não está de bom tamanho, porque a pergunta é quem é que vai fazer o programa. E eu tenho certeza que o Pércio não participou da feitura deste programa que foi apresentado. Esse é o ponto importante, quem é que fez o programa? Quem fez o programa
PEC, né?
Foi o
PT. O programa
PT.
Que se fala é a PEC da transição.
A PEC da transição. Quem fez a PEC da transição? O PT. Tem certeza...
Ninguém, né? Porque ninguém se expõe, né? Porque tem uma...
Não, alguém fez.
Mas
esse é o problema, Rafael, esse é o problema, tá certo? Então, é exatamente isso que eu chamei a atenção do aparelhamento do Estado, quer dizer, o aparelhamento fica atrás, parece que não existe, é claro que existe, ele está lá, e a PEC da transição é um sinal claro de que alguma coisa está sendo feita por trás dos panos ali, tá certo? Senão, quer dizer, a gente tem que... foi feito por alguém que tem algum conhecimento de economia. Pode ser errado, tá certo? Porque eu acho que é errado. Isso é outro problema. Mas alguém que tem algum conhecimento de economia, tá certo? Então, esse é o ponto. Quer dizer, mas os membros da equipe de transição, os economistas explícitos da equipe de transmissão, não participaram. Não te parece estranho?
Não, eu acho que sim, acho que uma certa... Não dá para chamar de inocência essa altura do campeonato, porque esses são nomes experientes, né? Eu acho só que a gente está realmente num cenário, o que me preocupa, Zé, é que tem um problema maior, assim, sabe? Que não se resume a, digamos assim, esse microgerenciamento, que eu vou chamar desse nome, né? Eu acho efetivamente que o Lula, se não o PT como um todo, mas com alguma segurança o Lula, porque viu a realidade da Dilma, o que foi a realidade da Dilma, e enfrentou, viu uma campanha muito difícil, né? Acho que percebeu uma mudança no ambiente político do país, e o que eu acho que ele tem receio é da fraqueza do seu governo. Eu acho que ele tem muita consciência de que esse legislativo hoje é muito mais forte. A gente pode discutir se é bom ou se é ruim, quais as implicações, mas olhando do ponto de vista do governo, é poder mais limitado. E eu acho que ele é muito sensível a isso. Então, muito embora, evidentemente, né, alguém fez a conta, alguém que tem uma cabeça econômica, mas acho que o objetivo é muito de curto prazo. Né? Acho que é muito de curto prazo. Agora, Zé, o que aconteceu com o mercado, só para a gente também ir amarrando política com a leitura que o mercado vai fazendo, né? O que o mercado esperava, Zé? Porque, assim, se o teto de gastos é verdade, funcionou lá atrás e que agora já não fazia mais o papel de âncora, eu acho que em algum momento eu fico pensando, tudo bem que tem um exagero, mas nós estamos caminhando pelo que já estava meio dado, né? Assim, ia precisar de alguma coisa fora do teto, depois do que foi o cenário eleitoral. O mercado passou boa parte da eleição, não vou dizer tranquilo, mas eu acho também que não dá para esperar esse equilíbrio político que está aí. O teto não vai ficar mais do jeito que está. Não ficaria com o Bolsonaro e não vai ficar com o Lula.
Não, Rafael, olha aqui. Primeiro, eu não gosto dessa coisa de o mercado. Na verdade, são os investidores. A pergunta que a gente tem que se fazer é por que os investidores resolveram tirar o dinheiro do Brasil depois da apresentação dessa PEC da transição? Essa
Zé,
é a pergunta.
Antes de você embalar, então só explica para a gente qual que é a diferença entre mercado e investidores.
O mercado parece uma instituição que você não controla, que não tem o que. É independente de qualquer coisa. Os investidores são pessoas como eu, você, Rafael. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que tem alguma poupança coloca o seu dinheiro no mercado. Tá certo? E eu que tiro o dinheiro, não é o mercado que tira o dinheiro. Quem tira o dinheiro ou coloca o dinheiro sou eu, é o Rafael, é você. Entendeu? É completamente diferente. Não é uma entidade independente, má, e que está fazendo coisas para destruir o governo eleito. Não tem nada disso. É o seguinte, olha aqui, eles fizeram uma proposta de emenda constitucional que, quando você faz a conta e o investidor faz a conta, Não é o mercado que faz a conta, é o investidor. Né? Quer dizer, é o garoto aí da Genial, é eu, tá certo? Até o Rafael, eu vou lá, faço a conta e falo. E com esta proposta, a dívida não é sustentável. Os investidores não vão querer financiar esta dívida com uma taxa de juros razoável. Consequentemente, o que vai acontecer é que você vai ter um aumento da taxa de juros, vai gerar recessão, vai ter desvalorização cambial. Como probabilidade, eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas a probabilidade é de que isso aconteça. A minha reação, obviamente, a reação do investidor é tirar o dinheiro, parar de comprar títulos do governo brasileiro, por exemplo, porque o governo brasileiro pode não ser capaz de honrar os seus compromissos. É assim que funciona. Não é o mercado. O mercado não é uma entidade independente que está aí fazendo coisas, tá certo? Então é importante chamar atenção.
Agora, só enfatizando aqui a pergunta que o Rafael fez, o mercado ou os investidores ou os observadores já estavam vendo que o teto de gastos já tinha sido furado várias vezes.
Eu ia responder a pergunta, você me cortou, eu agora tenho que voltar.
Ai, desculpa, o Zé fica dodói, gente, ele fica muito magoadinho quando eu corto ele.
Não, não
estou
magoado não, Denise.
Ele quer me responder, ele não me responde, eu fico bravo, depois eu mando uma mensagem para ele, fala, Zé, você não quer responder lá, mas vai lá, Zé, vamos...
Não, então acontece o seguinte, quer dizer, na verdade, eu acho que os investidores esperavam algo mais responsável. Basicamente isso. Nenhum investidor esperava que o governo ia apresentar uma proposta de emenda constitucional para aumentar os gastos no primeiro ano de mandato em 200 bilhões, 198 bilhões de reais. Isso corresponde a 2% do PIB. Então, na hora que você faz a conta, você vê que a dívida fica insustentável. Esse é o ponto fundamental. Tá certo? E aí, a reação, tá certo, dos investidores é uma reação complicada mesmo. Ele fala, opa, tá certo? Vamos ter cuidado aqui, porque eu não esperava isso. Tá? Então, independente de qualquer coisa, esse é o ponto importante, tá certo? Quer dizer, você tem que ter cuidado. Esse é um ponto fundamental. É claro, os investidores não esperavam que todo mundo que eu conheço esperava que ia ter algum tipo de furo no teto neste primeiro ano do governo Lula. E teria também, se fosse no governo Bolsonaro, provavelmente. Mas como quem ganhou a eleição foi o presidente Lula, então a gente tem que falar do ex-presidente Lula, não do presidente Bolsonaro. Então acontece o seguinte, quer dizer, o mercado, os investidores, tá certo? Eles olharam e falaram, opa, espera aqui, isso aqui é muito mais do que eu esperava. E nesse contexto, é muito difícil, tá certo? Você manter tranquilidade dos investidores. Agora, tem um ponto importante aqui, que é o seguinte, esse primeiro lance é um lance muito importante, porque isso está sinalizando numa direção específica. Esse é que é o ponto. Tá certo? Não tem volta atrás, tá entendendo, Rafael? Quer dizer, para voltar atrás é difícil, entendeu? Você tem que convencer as pessoas.
E aí... Eu acho que só interromper, mas para a gente aprofundar um pouco essa relação no tempo, né, entre o evento agora de 22, como é que isso vai afetar a dinâmica do futuro governo. Eu estava pensando que eu, particularmente, eu acho que que vai ter viabilidade política é algo bem menor do que essa sugestão inicial do PT, né? E aí, Zé, então, e eu acho que é isso que vai sustentar um cenário razoável aí para os próximos anos, né? Que é um cenário que guarda aí algum tipo de... Eu não vou nem dizer resolver o problema, porque acho que voltar a ter uma trajetória de queda de dívida no curto prazo, difícil, né? Então, vamos colocar um termo meio com algum controle. Acho que o que sustenta esse cenário é justamente esse jogo mesmo, né? É o PT controlado pelas suas forças. Eu gostei mesmo dessa, não acho que não é só uma questão retórica de você falar investidores, né? Do efeito que isso tem para os investidores, para o preço do dinheiro e restrições políticas, tá? Você tem uma opinião, Zé, que agora como é que esse controle vai ser feito? Pode ser, acho que, de duas saídas. Pode ser um valor menor fora do teto por um período mais longo, Né? Então, por exemplo, o Tasso Gereissati, o senador Tasso e outros, não, pelo que eu tenho acompanhado, fizeram uma proposta aí que representaria 70 bi fora do teto. Né? Ou você pode fazer uma saída que é um gasto maior fora do teto, né? Mais despesa fora do teto, só que no curto prazo. Aí, literalmente, mais parecido com uma ideia de waiver mesmo. Né? Uma tacada só, um ano só, você faz um negócio fora, o governo não perde popularidade e reconstrói depois o fiscal. Você tem uma opinião se a maneira como isso for feita, se tem alguma variação significativa em termos de impacto?
Acho que faz a maior diferença. O ideal para o investidor, no meu ponto de vista, é que você tenha o menor aumento possível do teto, tá certo? Que se mantenha o programa dentro do teto, mantenha o teto e que estude uma forma de mudar esta regra ao longo do próximo ano e que seja por um ano só. Você faz você aumenta o teto, eu tenho dito o seguinte, aumenta o pé direito do teto no menor número possível. Você quer, por exemplo, o seguinte, você quer incluir, se você quer manter os R$ 200 adicionais do Auxílio Brasil e incluir os R$ 150 para as crianças, né? Quer dizer, isso dá alguma coisa em torno de R$ 70 bilhões, um pouquinho menos, mas tudo bem, R$ 70 bilhões. Tá? E mais o aumento do salário mínimo de 1,4%, dá R$ 70 bilhões. Então, tá bom. Vamos, é uma promessa importante do ex-presidente Lula, então vamos fazer o seguinte, aumenta o pé direito do teto em R$ 70 bilhões, né? Durante um ano e use esse dinheiro para cumprir essas promessas do presidente Lula e, ao mesmo tempo, estuda uma forma de reformar esta regra do teto de tal forma a torná-la mais forte, mais crível, tá certo? Tem um ano aí para fazer isso, não precisa de fazer hoje ou amanhã. Isso é o ideal. Por quê? Porque você vai estar restringindo um pouco o aumento de gastos. 70 bilhões é arriscado, mas eu acho que é sustentável. Quer dizer, as contas mostram que para não ser sustentável, você precisaria ter algumas surpresas negativas relativamente importantes. Então, esperemos que não tenha essas surpresas negativas. E aí, quer dizer, depois de um ano, você consegue retomar o processo. Quer dizer, ao longo desse ano você negocia e retoma o projeto. Mas eu acho que isso já não dá mais para fazer, esse é que é o problema, tá certo? Porque eu acho que você pode até aprovar a proposta do senador Tasso ou do senador Vieira, né? Quer dizer, que foram apresentadas aí, do Alessandro Vieira, mas quem é que vai negociar a nova regra?
Acho que em tese aí entra depois o governo construído, né?
Quer dizer, fica, entendeu? Quer dizer, fica... O começo foi muito ruim.
Eu torço para que tenha alguma saída, né?
Agora, o que é interessante, Rafael, é o seguinte, é que no final das contas, a minha avaliação é que a salvação do PT vai estar na oposição ao PT. Entendeu? A salvação vai estar na oposição a essa PEC, porque essa PEC é insustentável. Então, se você conseguir aprovar uma PEC que aumente menos os gastos e torne o processo sustentável, essa que é a salvação do governo.
Rafael, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, foi ótimo, super obrigada, volte mais vezes, Zé. Obrigada pela sua presença aqui também. A você de casa, super obrigada. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto aqui nos próximos programas aqui da Genial. Você sabe que a gente está sempre de olho no mercado e nos desdobramentos políticos e como isso vai afetar o seu dinheiro. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Com o app da Genial, eu e mais de 1 milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Abra sua conta.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.